Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
As rádios Nacional e MEC apresentam Stadium com Wagner Gomes e Astrid Nick.
Astrid Nick.
Wagner Gomes.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional e da Rádio MEC.
Tudo bem, Wagner?
Tudo em paz?
Vamos nós.
Handball, vela, tiro com arco, vôlei de praia e beisebol são as modalidades em destaque no programa de hoje, Astrid.
Esportes paralímpicos, futebol e a história das Olimpíadas também em destaques nessa edição. É só ficar ligadinho.
Toronto 2015.
Nesta terça-feira, dia 23, a presidenta Dilma Rousseff participou em comemoração do Dia Olímpico da apresentação da mascote Ginga, uma onça pintada que representará o país nos Jogos Pan-Americanos em Toronto em julho. A cerimônia aconteceu no Rio de Janeiro, no Parque Maria Lenk.
O time Brasil começou nesta sexta-feira o seu embarque para Toronto, onde disputará medalhas nos Jogos Pan-Americanos. A delegação é formada por 600 atletas e mais 300 profissionais, entre eles treinadores, fisioterapeutas e médicos. Esportistas renomados e medalhistas olímpicos também acompanham o time para prestar apoio técnico.
O Comitê Olímpico Brasileiro pretende classificar o time Brasil entre os três primeiros países no quadro total de medalhas das modalidades olímpicas e bater o recorde do país conquistado no ano de 2007.
Ídolos para sempre.
Mais um ídolo do esporte olímpico brasileiro é entrevistado por Daniela Christopher.
Agora a gente volta no tempo para mostrar um dos ícones da geração precursora de todas essas alegrias para a torcida verde e amarela, um viajante das estrelas. Já sabe de quem eu estou falando? Olha aí. Foram 17 anos na seleção brasileira de vôlei, 540 jogos, mas ele ficou conhecido mesmo por uma jogada intergaláctica. Já sabe de quem eu estou falando, né? Bernard Hasmann. Seja muito bem-vindo no nosso quadro Ídolos para Sempre, Bernard.
Eu que agradeço, Dani. Para mim é um prazer fazer parte desse programa tão importante da TV brasileira, histórico, né?
E essa responsabilidade de ser um ídolo para sempre?
Bom, para sempre a gente não sabe, né? Porque as pessoas, a gente muda, né? A característica, o visual. Na época que era moda eu usei cabelo, era moda eu usei bigode. A gente vai se transformando, ficando mais velho. Mas o importante é que a gente tem a sensação do dever cumprido, né? Passamos uma fase da nossa vida, eu devo tudo praticamente ao esporte. O vôlei me abriu portas, janelas de oportunidades que me fizeram morar na Europa, Estados Unidos, rodar o mundo inteiro. Então eu sou feliz e continuo produzindo e passando a minha experiência para essas gerações todas que estão chegando sempre.
Bernard fez parte da geração de prata, seleção brasileira de voleibol, que conquistou a inédita medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 1984. Fazer parte dessa geração de prata, né? Essa medalha, ela mudou a história do voleibol brasileiro?
Não tenha dúvida, foi a primeira geração que conquistou uma medalha olímpica, foi a primeira geração que trabalhou em tempo integral, liderada pelo Nusman, que era o presidente da Confederação de Vôlei, hoje é do COB, e foi a transformação da água para o vinho, quando a gente passou da geração anterior à nossa, que treinava-se uma vez por dia, a dois treinamentos diários, inclusive sábados e domingos. Então a repetição faz o campeão. E essa geração trouxe ao Brasil a primeira medalha olímpica, que foi nas Olimpíadas de Los Angeles em 84.
Em 1982, o mundo conheceu o inesquecível saque Jornada nas Estrelas. Bernard conta que ele foi inventado na praia.
Foi na praia, exatamente, né, com o sol que atrapalhava a visão do adversário. Quando ele olhava para cima, batia na cara, o vento mudava drasticamente a trajetória da bola. E eu fui aperfeiçoando. No início, as pessoas que jogavam contra mim, e o garoto ainda com 15, 16 anos, diziam que isso era palhaçada, isso não pode ser. Até que em 82, quando no Mundialito, no Maracanãzinho, as duas maiores equipes, melhores equipes do mundo se enfrentando, e eu lancei o Jornada, né, e foi um sucesso, né, foi uma coisa que chocou, né, da noite para o dia, uma geração de desconhecidos viraram ilustres atletas famosos, e a gente já não podia mais andar na rua. Foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que o Jornada ajudou bastante, mas foi uma geração que trabalhou muito junto e todos merecem tudo que ocorre até os dias de hoje com cada um de nós que participamos daquela geração.
Bernard, em 2005 veio o Hall da Fama nos Estados Unidos. Você foi o primeiro brasileiro a integrar o Hall da Fama?
É, um orgulho para mim, né, eu ter sido eleito o primeiro brasileiro a entrar no Hall da Fama do mundo, em Holyoke, no Massachusetts. É uma cidade que tudo gira em torno do vôlei. Você chega na Welcome to Massachusetts, bem-vindo a Massachusetts, the birthplace of volleyball, a terra do voleibol. As ambulâncias locais, tudo lá de respeito ao voleibol. E lá começou, se inventou esse voleibol em 1896, na ACM, né? Associação Cristã de Moços, e que até hoje é a sede do Hall da Fama, onde já existem outros brasileiros, e muitos outros virão, não tenha dúvida, em função do que representaram e representam para a história do nosso voleibol.
Depois que se aposentou das quadras, Bernard iniciou uma carreira político-esportiva.
E eu aproveitei toda a minha popularidade e influência e me lancei como deputado, fui 2 mandatos de deputado, depois
ministro
fui
esporte.
Ministro do esporte anterior a isso. É, hoje fui eleito, há 2 anos atrás, membro do Comitê Olímpico Internacional. Tenho a honra de ser o 7º da história do nosso país, né? O Nusma ainda é membro, o Avelange foi membro e tantos outros que já fizeram parte dessa importante, a mais importante agremiação esportiva olímpica do mundo, que fica na Suíça, e eu represento o Comitê Olímpico Internacional no Brasil.
Nós estamos exatamente aqui no Comitê Olímpico Brasileiro, que agora faz parte do dia a dia, né? Da sua rotina. São muitos os desafios, pensando em Toronto, pensando em Jogos Olímpicos de 2016, muita coisa, né?
Não tenha dúvida, Dani. Isso aí começou em 95, com a entrada do Nusma como presidente. Eu também fui lançado como membro da Assembleia do COB, já fui presidente de comissão de atletas, hoje eu sou vice-presidente da Olimpíada do Rio de Janeiro, do Rio 2016, faço parte de várias comissões.
Diretor de esportes do COB?
Diretor estatutário do Comitê Olímpico Brasileiro. No COI eu tenho 4 comissões importantíssimas que tomam muito meu tempo. Chefio as missões brasileiras desde 2005, inclusive chefiarei agora em Toronto e também no Rio de Janeiro as Olimpíadas de 2016. Então é um cargo que para mim não é cargo, não é trabalho, para mim é um prazer, é uma experiência de vida que você bota para fora e consegue satisfazer e fazer tua vida continuar a ter sentido.
E com toda a experiência, Bernard acredita que disputar uma Olimpíada em casa pode ajudar na conquista.
Os nossos atletas, eles se encarregam mais de todo o carisma que o povo passa, a torcida, a família estando presente. Os patrocinadores dão mais apoio aos atletas. O Comitê Olímpico e as confederações unidas traçaram um plano que não faltasse absolutamente nada para que nossos atletas pudessem ter a sua melhor performance nos Jogos. Nós acreditamos que o Brasil vai estar entre os 10 primeiros colocados em número de medalhas, né? Para que isso aconteça, a gente tem que crescer em algumas outras medalhas que nós não temos a tradição. Temos aquelas tradicionais que sempre trazem, mas a gente está investindo em treinadores estrangeiros, são quase 50 hoje, e que tem feito ao longo desses últimos anos uma parceria com os atletas, e os resultados têm surgido amplamente. Toda hora tem um campeão mundial de alguma modalidade nova que está surgindo. Isso nos faz crer que a delegação brasileira aqui no Rio e também em Toronto vai ter um resultado melhor do que já houve na sua história.
Como está o nosso vôlei de praia, masculino e feminino, expectativa para 2016?
O voleibol, não só de praia como de quadra, masculino e feminino, são uma referência, assim como a vela, assim como o judô e outros esportes. E a expectativa é que a gente traga medalha em tudo, né? O vôlei de praia tem chance para trazer aí 4 medalhas, tanto no masculino quanto no feminino, que são 4 duplas, que podem trazer ouro, prata ou bronze. E o vôlei de quadra, que também já é uma tradição, estão muito bem preparados, e a gente tem certeza que dentro de casa a gente vai fazer bonito para poder exatamente dar orgulho maior ainda a todo o povo brasileiro e ao mundo, mostrando que o voleibol é um esporte que veio para ficar enraizado na cultura do nosso povo.
Você como o nosso ídolo para sempre de hoje, eu te pergunto, como você quer ser sempre lembrado?
Eu quero ser sempre lembrado como um ex-jogador de vôlei que fez parte de uma geração que trouxe um esporte que não tinha a menor popularidade e tornou-se forte e continuamente, né, produtivo, trazendo resultados. O vôlei é a prova que o esporte é viável no Brasil. Essa é a mensagem que gostaria de deixar a vocês.
É isso aí. Muitíssimo obrigada, Bernard. Mais uma vez,
eu
aqui no estádio.
Obrigado, querido. É
Seja sempre,
um sempre
bem-vindo.
Muito obrigado.
Nosso ídolo para sempre.
Muito obrigado.
Jogos Indígenas.
Os primeiros Jogos Mundiais Indígenas foram lançados oficialmente na última terça-feira, dia 23, pela presidenta Dilma Rousseff. Os Jogos acontecerão em outubro, na cidade de Palmas, no Tocantins.
A presidenta saudou os povos indígenas e reafirmou o respeito às diferentes culturas e à diversidade em geral. A cerimônia contou com a presença de indígenas de vários países e representante da ONU.
Em discurso de pouco mais de 20 minutos e demonstrando bom humor, a presidenta da República, Dilma Rousseff, levou consigo uma bola artesanal, feita por povos neozelandeses, que ganhou de presente, e destacou o sonho do idealizador dos Jogos Mundiais, Marcos Terena, em tornar o evento realidade.
É importante a gente ver uma pessoa com a liderança e com a dedicação, e sobretudo com o sonho que o Marcos Terena tem arraigado em si, realizar esse sonho. Então eu acredito que hoje nós damos aqui juntos um passo decisivo, mas na verdade o que nós estamos fazendo é, junto com todos vocês, conseguir completar esse início de sonho que nós todos temos a missão de levar a cabo, que é fazer desses primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas um grande, um fantástico sucesso.
Presente ao evento, o ministro do Esporte, Jorge Hilton, saudou as delegações e comparou os Jogos Mundiais Indígenas com a primeira edição dos Jogos Olímpicos realizado na Grécia.
Eu quero saudar a todos, dar as boas-vindas a todas as delegações aqui presentes nesse momento, como eu disse, de grande celebração da cultura, arte e atividades esportivas indígenas do planeta. Os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas são uma iniciativa tão grandiosa quanto a que transformou, no século XIX, os Jogos Olímpicos em realidade.
O idealizador dos Jogos e presidente do Comitê Intertribal, Marcos Terena, ressaltou que não é um campeonato de índios, mas uma celebração cultural.
Não é um campeonato de índios, mas é um momento de celebração onde nós vamos ter a mostra da agricultura da família indígena, a própria cultura mesmo, as tradições e os jogos.
A cerimônia marcou a abertura do Congresso Técnico dos Jogos, onde se definiu como funcionarão os jogos, marcados para o início de 1º de outubro, e todo o andamento daquele que é chamado pelos organizadores de o maior evento esportivo cultural do mundo.
Até o momento, 22 países confirmaram participação no Congresso, o que indica uma disposição de enviar representantes para os jogos. Argentina, Canadá, Chile, Colômbia e Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Guiana Francesa e México são alguns dos países confirmados.
Segundo a organização, 2.200 indígenas deverão estar presentes aos Jogos. Serão 1.100 etnias nacionais e outras 1.100 de outros países. Os Jogos contarão com atividades nativas de integração, jogos tradicionais demonstrativos, além de jogos ocidentais. Também serão promovidas atividades culturais, passeios turísticos e uma feira de artesanato.
Fique por dentro!
A atividade praticada pelas líderes de torcida é considerada um esporte e já conta até com um campeonato mundial. Quem fala sobre o assunto é o repórter Igor Santos.
O futebol é a bola no pé, o basquetebol, a bola na cesta. Tudo vindo do inglês. Mas e quando não tem tradução fiel de uma palavra para o português? É assim no cheerleading. Esse termo vem da palavra cheerleader, que a gente conhece aqui como líder de torcida. aquelas que você vê nos ginásios americanos, por exemplo. Mas quando vira modalidade, é difícil achar uma definição exata.
Cheerleading seria animação, né? Só que ainda não é tão animação. Hoje em dia não é mais tão animação, né? É competição.
Como em qualquer competição, o cheerleading obedece a regras. Os conjuntos são avaliados em 7 fundamentos obrigatórios, como pirâmides, lançamentos e dança. Cada rotina leva 2 minutos e meio. Como esporte, começou a ser praticado nos Estados Unidos ainda no século XIX, mas aqui no Brasil só se estabeleceu mesmo a partir de 2009. Aos pouquinhos, foi atraindo gente de outras modalidades, principalmente da ginástica, impressionados com o espetáculo visual.
Cara, eu acho que é a plasticidade, né, do esporte e o grau de dificuldade, né, dos movimentos, assim. Pô, é muito legal, né? Você vê uma menina voando a 5 metros de altura, e as pessoas vão pegando ela de novo, você fica, meu Deus, vai cair, mas não cai, né? E tem acrobacia.
Nada de brincadeira. A coisa aqui é séria. E não inclui só mulheres, não. Pelo contrário, na seleção brasileira tem até mais homens. E é superando alguns desses preconceitos que o cheerleading busca continuar a crescer aqui no Brasil.
Cara, acho que quanto aos preconceitos, acho que é o que todo mundo imagina, né? Que pelo menos os homens sofrem, né? O homem tem seu papel e é muito importante, sim.
A gente tenta mostrar o que o cheerleading é de verdade, né? A gente convida muitas pessoas para fazerem pelo menos um treino experimental. É nesse treino experimental que muita gente que vem achando que é pompom para brincar, que vai embora porque vê que o treino é pesado.
E essa dedicação toda já vem dando frutos. Em fevereiro, a seleção brasileira se reuniu para treinar junta pela primeira vez no ginásio Caio Martins, em Niterói. A equipe estreou em um Mundial da modalidade e terminou em 13º lugar entre 21 países. Isso foi só um reflexo do crescimento da procura pelo cheerleading por aqui.
Ah, com certeza, já cresceu muito, assim, desde que eu entrei não tinha nada, tem 6 anos. E agora tem vários times já pelo Brasil inteiro. E aqui no Rio de Janeiro já tem vários ainda, em faculdade e tal, cresceu muito.
O que a Sofia diz se comprova com números. Segundo a União Brasileira de Cheerleading, desde 2012, o número de atletas cadastrados na entidade subiu quase 4 vezes, assim como o de clubes. Só para se ter uma ideia, o Campeonato Brasileiro da modalidade, que só começou a ser disputado em 2011, teve no ano passado 350 participantes. Em bom português, demorou, mas esse esporte está ficando cada vez mais brasileiro.
Estádio com Wagner Gomes e Astrid Nick. Estádio com Wagner Gomes e Astrid Nick. Paralimpíadas.
Cerca de 4.350 vagas estarão disponíveis para os Jogos Paralímpicos Rio 2016, distribuídas entre 23 esportes. Muito maior é a quantidade de homens e mulheres de todo o mundo que disputam cada uma dessas posições. Ora buscando a classificação nominal, ora representando seus países, os atletas têm uma agenda cheia de eventos esportivos decisivos até agosto de 2016, quando será publicada a lista oficial com todos os participantes dos Jogos Paralímpicos.
Esporte Paralímpico.
A delegação que irá representar o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos em Toronto, no Canadá, será a maior na história. O objetivo é repetir os resultados conquistados nas 2 últimas edições. Detalhes com a repórter Vanessa Casalino.
270 atletas vão ao Canadá tentar manter o favoritismo do Brasil, alcançado em 2007 no Rio de Janeiro e consagrado em 2011 em Guadalajara, no México, com 81 ouros. O atletismo e a natação somam o maior número de atletas.
Nas edições anteriores, nós ficamos em segundo lugar, perdendo para o México, né, naquelas ocasiões. Então, assim, é muito difícil para a gente. E Estados Unidos e Canadá são potências olímpicas, né, e replicam esse sistema desportivo que eles têm para o Paralímpico. Então eles são sempre muito fortes.
No último Parapan, Daniel Dias trouxe 11 medalhas de ouro, mas estas águas prometem revelar novos talentos. Thalisson é um deles. Por enquanto, ele é um dos líderes das Américas e deve trazer do Canadá muitas medalhas. Aqui o treinamento é duro. São dois períodos na água, 3 vezes por semana. Thalisson está se recuperando de uma gripe e acredita que vai estar 100% no Parapan.
Se eu não conseguir nadar como eu espero, sem dúvida o Parapan é uma ótima oportunidade devido à infraestrutura e tudo mais que é oferecido no evento, né?
A competição vale vaga para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio e o Brasil cai na água com boas chances. São 40 atletas.
Estão chegando os novos talentos que estão aparecendo nesse ciclo que teve olímpico, que nós chamamos, né, que são ciclos de 4 anos. Apareceram algumas novas gerações, no caso do Thalisson, Roberto, tem alguns outros atletas que apareceram, que também são grande potencial para a medalha nos Jogos Pan-Americanos. Já os nossos consagrados, que são Daniel, André Brasil, já esses que Clodoaldo, que já vão estar também representando a gente lá.
Tiro com arco paralímpico.
O repórter Igor Santos conversa com um atleta do tiro com arco paralímpico que sonha em defender o Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio.
Tiro com arco, um esporte que caiu no gosto popular devido a um sucesso dos cinemas.
Sim, não, tá da moda. Também porque eu vejo as pessoas hoje procuram muito mais. Quando eu falo de tiro com arco, ah, que legal, tudo mais, eu vi o filme lá. Make sure they remember you.
Mas o próprio Francisco não foi um desses. Na verdade, não só essa modalidade. O esporte como um todo entrou na vida dele por acaso. Em 2009, um acidente de carro deixou sequelas na região da medula e prejudicou os movimentos da perna direita. Na Associação Niteroense de Deficientes Físicos, a primeira tentativa foi no atletismo, mas não durou muito.
Eu vi que não levava jeito para atletismo e tal, e encontrei um paraplégico fazendo tiro com arco.
De 2011, quando ele deu esses primeiros passos, até 2012, a ascensão foi meteórica. Em pouco mais de um ano, ele já recebeu o prêmio de melhor atleta do tiro com arco paralímpico do ano pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Em seguida, foi bicampeão brasileiro e chegou à seleção em 2013. Para quem trabalhava como atendente de shopping pouco tempo antes, o recomeço acabou sendo uma bênção.
Sim, eu acho que o acaso foi o ideal, porque eu não esperava que um dia eu estaria competindo, viajando, representando o Brasil lá fora.
A viagem para Toronto, onde vai acontecer o Parapan desse ano, em agosto, o Francisco não vai poder acompanhar. Ele não conseguiu vaga na equipe. Por outro lado, vai para a Alemanha, também em agosto, para participar do Mundial da categoria. Ele prefere ver as coisas pelo lado positivo.
Sim. Eu perdi apenas uma batalha, mas a guerra continua.
No caso, a guerra por uma vaga na Paralimpíada do Rio, em 2016. Ele quer chegar lá à base de muito treino. São até 300 tiros por dia. Mesmo não indo ao Parapan, ele acredita que vai estar em boas condições para buscar essa vaga.
Esse vai ser meu segundo Mundial. O peso do Mundial é maior do que o Parapan, porque vai ter atletas do mundo inteiro. Seria legal os dois, mas um já está de bom tamanho para estar me preparando para o próximo ano.
A vaga no grupo que vai ao Parapan de Toronto já não é mais possível. O primeiro objetivo à vista, a Paralimpíada do Rio no ano que vem, é o foco atual. Mas a mira do Francisco vai um pouco mais além. Hoje, aos 28 anos, o Francisco já planeja o que vai fazer aos 33. Participar da Olimpíada de Tóquio. Isso mesmo, da Olimpíada. Entre o treino dele e o do Marcos Vinícius, o grande nome do tiro com arco do Brasil, não há muitas diferenças. Só esse banco que o Francisco precisa usar para se equiparar aos outros atletas da categoria Paralímpica Open, que usam cadeiras de rodas. Ele até já foi campeão carioca entre atletas sem deficiência em 2012. Onde alguns veem dificuldade, ele vê uma oportunidade. E para chegar lá, é só questão de se preparar.
O tiro com arco é um esporte que pode ser praticado por qualquer pessoa. E o bom é que não tem muita diferença do Olímpico Paralímpico. São um sonho que pode ser alcançado. Creio que sim. Creio, vou me dedicar bastante e acredito que se for para ser, vai ser. Se for por dedicação, eu vou estar lá.
E se tanta gente acredita no que vê nas telonas, por que não colocar fé em alguém de carne e osso e com tanta vontade de se superar?
Estádio com Wagner Gomes e Astrid Nick. Estádio com Wagner Gomes e Astrid Nick.
Vela. A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados discutiu mais uma vez a realização das provas de vela dos Jogos Olímpicos na Baía de Guanabara.
Em audiência conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o presidente em exercício da Autoridade Pública Olímpica, Marcelo Pedroso, voltou a afirmar que o local tem condições de receber a competição.
Dá para ter tranquilidade, nós já fizemos um teste no ano passado, cotidianamente, rotineiramente, a Baía da Guanabara ela é testada para esse tipo de competição. Há um conjunto de medidas que complementam o trabalho que está sendo feito, medidas do governo do estado para controle exatamente do fluxo de lixo flutuante que eventualmente pode impactar o resultado de uma competição dessa, mas a preocupação com a qualidade da água, por sua vez, pelos dados que o INEA nos apresenta, garantem aquilo que é necessário para o contato do atleta.
Segundo Marcelo Pedroso, a Baía de Guanabara sedia cerca de 130 campeonatos por ano, sendo 10 internacionais, além de receber aproximadamente 100 crianças por fim de semana velejando em regatas e escolas de vela. A Baía de Guanabara também foi palco do primeiro evento teste da modalidade no ano passado.
Também presente à audiência, a gerente-geral de Sustentabilidade, Acessibilidade e Legado do Comitê Rio 2016, Tânia Braga, reforçou que não há um plano B para as provas de vela.
Perguntam sempre para o comitê organizador, existe plano de jogos, plano B, né, para a vela? Só se for plano B de Baía de Guanabara, né? Ou seja, nós não vamos desistir da Baía.
Futebol nas Olimpíadas.
Mário Silva destaca a primeira participação da seleção brasileira de futebol em uma Olimpíada.
A seleção brasileira de futebol, na sua primeira participação em Olimpíada, em 1952, estreou no dia 16 de julho, vencendo a equipe da Holanda por 5-1. O Brasil formou Carlos Alberto, goleiro do Vasco da Gama, Valdir, do Bom Sucesso, Mauro, do Fluminense, Zózimo, do Bangu e Adésio, do Vasco da Gama. Edson, do Bangu, Milton, do Fluminense, Humberto Tozzi, do São Cristóvão, Larry, do Fluminense, Vavá, do Vasco da Gama e Jansen, do Vasco da Gama. O técnico, Nilton Alves Cardoso, filho de Gentil Cardoso. Detalhe, essa seleção era toda do Rio de Janeiro. E além desses jogadores, Evaristo também jogou nessa seleção. Humberto Tozzi esteve na Copa de 54. Jogou pelo Palmeiras, jogou pelo Fluminense e também jogou na Europa. E em 1956? Em 1960, revelamos algum jogador? Isto é assunto para um próximo. O Brasil, futebol nos Jogos Olímpicos.
Tiro com arco.
O Ministério do Esporte disponibilizou em seu site a gravação de um telefonema do ministro do Esporte, George Hilton, parabenizando o atleta do tiro com arco, Marcos Vinícius de Almeida.
Marcos Vinícius de Almeida, tudo isso. Bem? É um prazer imenso estar falando com você, rapaz.
E prazer é tudo meu.
A gente ainda está anestesiado aqui, vibrando com a vitória maravilhosa que você teve agora, conquistando o Mundial Júnior de tiro com arco. Sim. E você é um orgulho para todos nós, viu?
Ministério muito obrigado.
Do Esporte, todos nós temos muito orgulho de você. Essa vitória sua consolida exatamente um projeto que nós temos aqui de apoiar através de um esforço muito grande com o programa Bolsa Pódio. Queria, sim, parabenizá-lo e dizer que nós acreditamos muito em todo esse processo de apoio e você hoje é a nossa referência de que estamos no caminho certo.
Cara, eu fico muito feliz de ouvir todas essas palavras do senhor. É ótimo ouvir isso e agradecer muito pelo Ministério de sempre apoiar e acreditar sempre em novos talentos.
Parabéns, com mais esforço, com mais empenho e união de todos nós, nós vamos chegar lá com grandes resultados para o Brasil e cada vez mais sendo esse referencial através dessa parceria com o Ministério do Esporte. Abração, sucesso e olha, continua assim nos alegrando.
Obrigado.
Recentemente, R$ 2.600.000 foram repassados pelo Ministério do Esporte junto à Confederação Brasileira de Tiro com Arco para a compra de equipamentos, modernização de infraestrutura e preparação da seleção olímpica da categoria. Segundo o Ministério, o investimento tem dado certo, principalmente com a conquista recente de Marcos Vinícius da Almeida, de 17 anos, com o título mundial júnior de tiro com arco, no último dia 14 de junho, em Yankton, nos Estados Unidos.
Marcos Vinícius é beneficiado com o programa Bolsa Pódio do Ministério do Esporte.
Tá valendo!
A prática do beisebol, esporte bastante popular em países como Estados Unidos e Japão, chegou ao Parque das Vizinhanças de Ramos, localizada no Piscinão, na zona norte do Rio. Detalhes com o repórter Rafael Monteiro.
Boa tarde, Astrid Nick, boa tarde, Wagner Gomes, e aos ouvintes ligados no estádio. Está conosco no programa deste sábado a professora de beisebol, Carolina Torres de Moura, para falar sobre o projeto da Secretaria de Esporte e Lazer do Rio, que visa dar aulas gratuitas para crianças no Parque das Vizinhanças de Ramos, localizado no bairro de Ramos, zona norte do Rio de Janeiro. Boa tarde, professora. Poderia nos contar um pouco mais sobre esse projeto, saber... Você sabe me dizer de onde surgiu esse projeto, professora?
Então, essa ideia, na verdade, ela surgiu de uma capacitação que eu fiz, né, pela Secretaria, né, de Esporte e Lazer, pela ESMEL, em abril de 2014, que a Major League, que é a Liga Americana, estava oferecendo.
E como é que foi esse contato com a Major League?
Então, lá a Major League estava dando o curso, no curso, a Major League estava administrando o curso. Entendi. E aí surgiu o meu interesse, eu gostei da atividade, achei que seria uma atividade válida para trazer para o Parque das Vizinhanças de Ramos, porque é uma atividade diferente, né? Que a gente não está acostumado aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente não tinha esse contato. E o que aconteceu? Lá surgiu o meu interesse. Três meses depois eu viajei com eles para Ibiúna e conheci lá o centro de treinamento mesmo de profissionais, né, que tem lá em São Paulo, em Ibiúna, que é da Yakult. E aí de lá a gente ficou tentando trazer aqui para o Parque das Vizinhanças, né? E aí a gente tentou algumas vezes, a gente não conseguia manter o contato, e aí a Associação para o Desenvolvimento do Beisebol, junto com a Major League, né, trazida pelo Wilson, a gente conseguiu iniciar essa atividade aqui no Parque das Vizinhanças de Ramos. E a Major League cedeu todo o material, né? A gente está assim, com o material que a Major League cedeu para a gente.
Professora Carolina, eu queria que você falasse também em relação à adesão das crianças. Teve muitas crianças que aderiram ao projeto. Sim. E também quando começou, como começou. Enfim, queria que a senhora falasse também um pouquinho sobre esse apanhado.
Então, a gente começou no dia 7 de maio, a gente fez um festival, se eu não me engano. A gente começou fazendo atividade nesse período e em junho, no início de junho, agora, a gente começou realmente as atividades. A gente teve uma demanda assim, até bacana dos alunos, porque a gente também, na verdade, tem essa guerra com o futebol, né? Futebol, todo mundo é o que todo mundo quer, né? Ah, vou fazer aula de futebol. Então, quando você traz uma atividade diferente, a gente acha que não vai ter uma aceitação, né? E pelo contrário, a gente teve até uma grande aceitação das crianças. As crianças estão super empolgadas fazendo aula, porque o material é diferente, né? Assim, taco, a bola, as bases, né? A luva, isso chama bastante atenção.
E cerca de quantas crianças aderiram?
Hoje a gente está com uma média de umas 20 crianças fazendo atividade.
Legal. E qual é a...
Não, regulares, as 20, mas assim, que estão iniciando, que vêm conhecer, a gente está com umas 30.
Qual é a estrutura que essas crianças têm para praticar o beisebol?
Então, a gente está usando, na verdade, o campo de futebol society, né? Que tem aquela grama sintética. Essa é a estrutura que a gente tem. É assim, o que... Oi, tá me ouvindo?
Sim, além dos tacos, não é isso?
Além dos tacos e tudo, a gente está com pouco material assim. A gente está tentando ver se a gente consegue, com a secretaria, ver se consegue trazer mais material para cá. Porque, assim, a estrutura, né, tudo é bem bacana, mas o que está faltando, na verdade, é uma cobertura. Porque como não tem uma cobertura para fazer atividade, e a aula é 1 hora da tarde, então é muito calor, assim. Então acaba as crianças tendo que sair no meio da aula, porque passam mal e tal. Mas aí a gente está conseguindo contornar isso.
Entendi, mas a prefeitura já está providenciando isso?
Olha, a gente recebeu um comunicado aqui de que teria, na verdade, um espaço com uma lonazinha no pedaço, porque eu sou professora de karatê e trabalho com as crianças no PCD. Inclusive, tem 2 alunos que fazem aula de beisebol que são portadores de deficiência.
Qual deficiência?
E a gente não sabe. Deficiência, tem um que tem microcefalia e o outro tem deficiência intelectual.
E ajuda no desenvolvimento?
Sim, porque o beisebol trabalha o desenvolvimento psicomotor, né? A gente trabalha a psicomotricidade, trabalha lateralidade, trabalha equilíbrio, velocidade, força, né? Coordenação óculo manual, que é para arremessar a bola. Então a gente tem todo esse tipo de trabalho dentro da psicomotricidade, dentro do beisebol. Então, assim, a gente está tentando ver se consegue uma quadra pelo menos coberta aqui, né? Vamos ver se a prefeitura e o secretário aqui dá uma olhada para essa parte aqui para a gente, que tá, acho que para ficar perfeito as atividades aqui de beisebol, é colocar uma cobertura para as crianças aqui.
Dentro do assunto de facilidade de aprendizado dessas crianças, por exemplo, Eu posso me colocar como exemplo, eu não tenho nenhuma coordenação motora na mão, eu tenho muita dificuldade, eu capo tudo. Se a senhora se jogar para mim uma bola, eu vou capar, tenho certeza. E como é que as crianças lidam? Porque é difícil acertar a bolinha.
É muito difícil acertar a bolinha. A gente está improvisando hoje, porque existe uma base, né? A gente até tenta, a gente conversando com o Wilson, que é o meu coordenador e que é meu orientador, na verdade, ele que me dá as instruções, né? Porque eu estou fazendo treinamento com a equipe lá na Lagoa, assistindo os treinos deles, assim, e tendo contato com isso. A gente fez uma base, a gente vai construir agora uma base com uma roda de carro e uma borracha para poder rebater a bolinha, né? A gente estava improvisando com os cones, né? Rebater a bolinha com o cone, mas aí fica bem difícil, porque a gente já quebrou os 2 cones aqui.
Imagina.
E assim, em relação à coordenação motora, que você diz na mão, né, que é a coordenação óculo-manual, né, que ele tem que olhar para arremessar com a mão, né, trabalhar o arremesso, a gente começa primeiro com uma bolinha mais leve, maior, né, que é a bolinha de espuma, depois eu desço para a bolinha de plástico e depois eles pegam a bolinha soft, que não é a bola profissional, porque não dá para jogar a bola profissional, porque senão vai ter acidente, machucar, porque a bolinha acaba machucando. Então essas 3 bolinhas aqui é o que a gente trabalha, a gente não trabalha com a bolinha profissional, que é uma bola de couro, muito pesada para criança. Eu tenho criança de 6 anos fazendo atividade. E 5 anos, né? Então...
As crianças variam de qual... Quais são as idades das crianças?
Então, a gente tem crianças de 5 anos até 13 anos.
E a questão da proteção? As crianças também estão protegidas? Tem todo
então,
o material?
Então, o pessoal da Associação para o Desenvolvimento do Beisebol, junto com a Major League, mandaram capacete para a gente. Tem um capacete para rebatedor. Tem tudo direito. Na hora de rebater, todo mundo tem que botar o capacete quando a bola é arremessada. Já para se criar uma mecânica, né, de proteção, né? Já para as crianças já terem inseridos isso dentro delas.
E é bem legal, né, professora? Porque incentiva outros esportes. Como a senhora falou, né? Você falou em relação ao futebol. O futebol, o Brasil é bem popular, obviamente, futebol, primeiro esporte.
Isso
hoje a gente está numa situação meio complicada no futebol, o vôlei vem crescendo. E o beisebol também pode ser, né? É um passo de formiga também, né?
É, isso aí. Na verdade, eu acho que com essa coisa de 2016, a gente ter as Olimpíadas aqui no Brasil, isso deu uma levantada em esporte que as pessoas não conhecem, como o badminton, né? Como o próprio beisebol, agora que está voltando para as Olimpíadas. Então, isso, na verdade, abriu um leque para o brasileiro olhar para outros esportes, né? Que a gente ficou muito limitado. É como eu falo, por exemplo, eu também dou aula de karatê, né? Lá no Japão é natural uma criança de 6, 7 anos ser boa no karatê. Aqui a criança já nasce jogando futebol. Então é uma coisa meio que cultural. Então a gente tem que, na verdade, abrir essa visão, né? Expandir o horizonte para novas ideias, para novas atividades. Acho que essa é o objetivo do beisebol ser inserido aqui. Está dando super certo.
Tá ótimo. Professora, para a mãe que estiver escutando a Rádio Nacional, a Rádio MEC, enfim, como que pode procurar o projeto para também colocar o seu filho para praticar o beisebol? Como é que a mãe pode levar o filho para começar aí nesse projeto que é bem bacana? Que isso,
então,
a senhora tá
querendo ressaltar, isso aí, querendo ressaltar uma das coisas que as pessoas vêm perguntar até aqui no Parque das Vizinhanças de Ramos, todas as atividades são inteiramente gratuitas, tá? Todas as atividades que a gente tem aqui no Parque das Vizinhanças de Ramos são gratuitas. Elas podem vir às terças e quintas, 10 horas da manhã, começa de 10 às 11, o beisebol, e 1 hora da tarde também, de 1 às 2, terças e quintas, o beisebol aqui no Parque das Vizinhanças de Ramos, que é em frente ao Piscinão de Ramos.
Tá ótimo. Conversamos com a professora Carolina Torres de Moura, ela que está dando aula de beisebol para um projeto bem interessante da Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, também professora de Karatê. Professora Carolina, quero agradecer a sua participação no programa Estádio e te desejar uma boa tarde.
Obrigada, querido, a vocês aí pela oportunidade, a gente está divulgando o trabalho da gente aqui.
E seguem com vocês, comandando o Estádio, Wagner Gomes e Astrid Nick.
Estamos apresentando Estádio com Wagner Gomes e Astrid Nick. Estádio com Wagner Gomes e Astrid Nick. Vôlei de praia.
O repórter Igor Santos conversou com a dupla de vôlei de praia, Maria Elisa e Juliana, que iniciou a busca por uma vaga direta nos Jogos Olímpicos do Rio.
Até mesmo quem é campeão do mundo tem o que melhorar. É só perguntar para Maria Elisa e Juliana, atuais campeãs do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.
Esse ano a gente fez um trabalho com uma equipe só, não tinha essa coisa mais de seleção brasileira, de estar numa equipe e depois trabalhar com outro técnico. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir jogar melhor.
Em 2015, jogar melhor vai ser bem importante. Começa a corrida para decidir as vagas do Brasil na Olimpíada do Rio no ano que vem. Duas delas, uma no masculino e outra no feminino, ficarão a critério da Confederação Brasileira de Vôlei, que vai escolher os nomes em janeiro. A tendência é que a dupla com melhor desempenho no circuito seja selecionada. Já as outras duas serão definidas à parte, pela pontuação em 8 competições do circuito, a começar pelo Grand Slam de Moscou, na Rússia. A disputa funciona assim. São 5 Grand Slams e 3 Major Series. Cada dupla pode descartar os 2 piores resultados. Ou seja, na prática, contarão os 6 melhores. Não parece tão confuso, mas o time formado por Maria Elisa, Juliana e a técnica Letícia Pessoa prefere simplificar as coisas.
Eu participei de 3 ciclos olímpicos, assim, e na minha opinião, sempre vai o melhor. Então, assim, a gente... Não adianta escolher, eu posso descartar 2, não sei o quê. Eu vou tentar fazer o meu melhor nessas 8, nessas 10, enquanto eu jogar.
A gente está querendo ficar um pouco off do que a confederação quer ou não, o que acontece. Nos campeonatos eu tenho que me dar bem. Para eu me dar bem de 80%, eu tenho que tirar tais, quais colocação. Então esse vai ser o meu objetivo, esse vai ser o meu critério.
A vitória em qualquer uma das competições vale 800 pontos para a dupla. 80 a mais do que o vice, 160 a mais do que o terceiro lugar. E assim sucessivamente. Além de se preocupar com as contas, as atletas também precisam pensar no físico. Afinal, elas praticamente não vão parar de jogar até agosto.
Acho que as duplas caem ali um pouco depois da quarta etapa, da quinta etapa seguida, mas é natural, porque o cansaço, né? 4 semanas seguidas jogando. Como é seguida, tem que ir bem em todas.
Os critérios de classificação mudaram um pouquinho, mas na prática, uma coisa continua sendo totalmente verdadeira. Quem quiser uma vaga na Olimpíada vai ter que jogar muita bola. O resto do mundo continua em busca das outras 15 vagas disponíveis até junho do ano que vem. Mas para todos os atletas, o difícil é conseguir se concentrar no objetivo.
é uma pressão natural, né? Mas eu acho que todos os times vão sofrer isso. A gente pensa no adversário, em ganhar um jogo, no que a gente fez no treinamento, pensa uma na outra, porque os nossos maiores adversários somos nós mesmos, né? O foco é dentro da quadra, não dá pra ficar pensando em nada durante o jogo.
História das Olimpíadas.
Pedro Pontes destaca as Olimpíadas do Japão.
19 anos depois da bomba de Hiroshima, os japoneses usaram a Olimpíada de 1964 para provar que tinham renascido. Os jogos foram disputados pela primeira vez no continente asiático e Tóquio venceu a eleição do Comitê Olímpico Internacional para sediar a 18ª Olimpíada. Foram investidos 3 bilhões de dólares na construção de complexos esportivos, na infraestrutura e no sistema de transporte da cidade, na época com mais de 10 milhões de habitantes. Grande parte desse valor foi bancado pelos Estados Unidos, ainda em dívida com os japoneses pelos danos causados durante a Segunda Guerra. Entre as mais importantes construções estavam o Estádio do Judô e o Estádio Olímpico, projetado no estilo dos tradicionais templos japoneses. Na cerimônia de abertura, o último a carregar a tocha olímpica foi Yoshinori Sakai, de 19 anos, nascido em Hiroshima em 6 de agosto de 1945, dia da explosão da bomba atômica. Tóquio 1964 também marcou o ressurgimento olímpico dos Estados Unidos. Após 2 derrotas no quadro geral de medalhas para a União Soviética, os norte-americanos não pouparam esforços e terminaram à frente dos soviéticos em medalhas de ouro, 36 a 30. A União Soviética, entretanto, conquistou o maior número de medalhas, 96 a 90. Para os Jogos Olímpicos de Tóquio 1964, o Brasil levou uma delegação menor do que na Olimpíada anterior, mas nomes importantes do esporte nacional estiveram presentes no Japão. O time de vôlei sétimo colocado tinha Carlos Arthur Nussmann, que 31 anos depois assumiria a presidência do Comitê Olímpico Brasileiro. No futebol, o treinador Vicente Feola, campeão do mundo em 1958, comandou uma seleção de amadores. No hipismo, Nelson Pessoa foi o quinto colocado nos saltos. O filho, Rodrigo Pessoa, conquistaria o ouro olímpico em 2004. A única medalha veio com o time de Vlamir Marques e Amaury Passos no basquete. Bicampeã mundial em 1959 e em 1963, a seleção brasileira ficou com bronze pela segunda vez seguida e a terceira na história das Olimpíadas. A equipe brasileira, treinada por Canella, era muito parecida com a que disputou Roma 1960. O núcleo era formado por Amaury, Vlamir, Mosquito, Rosa Branca, Jatir, Edson Bispo e Sucar, além dos novatos Ubiratã, Brown, Vitor, Sérgio Machado e Edvar Simões. O time fez uma boa campanha na competição, vencida pelos Estados Unidos. Na disputa pela medalha de bronze, o Brasil derrotou Porto Rico por 67 a 60.
Handball.
A seleção brasileira feminina de handball se prepara para os Jogos Pan-Americanos 2015 com as melhores do mundo. Daniela Christopher dá os detalhes.
A seleção feminina da Noruega, bicampeã olímpica, está em terras brasileiras. Veio treinar e participar do desafio das campeãs, dois amistosos com a seleção brasileira.
Estamos muito felizes que nós conseguimos de fechar com a Noruega, treinar junto com elas e acaba com dois jogos em São Paulo. Então, serve para uma preparação para Toronto, serve para Mundial na Dinamarca e também serve para a Olimpíada no ano que vem.
A seleção brasileira, 4 vezes campeã em Jogos Pan-Americanos, conquistou em maio deste ano o Campeonato Pan-Americano Feminino de Handebol pela 9ª vez, terceiro título seguido. Iniciou o ano bem, mas agora é aproveitar o momento para treinar e se preparar para os próximos desafios.
Não é sempre que a gente pode se reunir, né? São poucos momentos. Então, quando é uma semana que nós ficamos juntas, tem que aproveitar cada segundo, cada situação.
O técnico da seleção feminina de handebol da Noruega, Turi, fala da importância de treinar com a seleção brasileira.
Brazilian team is one of the strongest team in the world right now.
Ele disse que a equipe do Brasil é uma das mais fortes do mundo atualmente e jogar com ela eleva o nível das jogadoras da Noruega.
A seleção brasileira feminina de handebol está de olho nas norueguesas. Afinal, foram elas que eliminaram as brasileiras nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.
Sabemos que Noruega é Noruega. Noruega tem tradição, Noruega tem o handebol na veia e nós estamos fazendo esses amistosos justamente por isso, para estar estudando elas e elas também estão nos estudando. Mas se acontecer em 2016, se bater de frente, acredito que nós vamos estar bem mais preparadas.
Acabaram com o nosso sonho nas quartas de final, mas 2016 está chegando. Hora de mostrar que muita coisa mudou de lá para cá e que desta vez, nos Jogos do Rio, tudo pode ser diferente.
A gente evoluiu muito já desde 2012, inclusive aquele jogo ajudou a gente bastante, acabou que a gente aprendeu muito com aquele jogo. Eu espero que num próximo confronto a gente ganhe delas, a gente está trabalhando para isso.
Com a ajudinha da torcida brasileira, quem sabe não vem um tão sonhado ouro olímpico? É o que está faltando.
É maravilhoso estar tendo essa oportunidade de estar jogando uma Olimpíada no Brasil, estar fazendo essa preparação aqui no Rio de Janeiro para já estar pegando esse clima, que é maravilhoso, um clima quente, com o sol, com essa praia maravilhosa. E nas Olimpíadas aí está bloqueando um pouco, que é a cidade maravilhosa, porém o que importa é aqui dentro da quadra com tudo fechado.
Não posso garantir, mas eu garanto que nós vamos fazer tudo o que é possível para conseguir a primeira medalha do handebol para nós.
Dica da semana.
É isso mesmo, descansar é preciso. Tem gente que só pensa em fazer atividade todo dia e durante muito tempo, até mesmo dentro da atividade você tem que ter momentos de descanso, que senão a pessoa não vai aguentar, vai estourar e não vai dar tempo do organismo se recuperar. Quando você dá tempo do organismo se recuperar, quando você vem com outro estímulo forte, ele está preparado para esse estímulo e você consegue suportar. Isso aí é que vai dando o ganho no condicionamento físico. Não adianta ficar forçando a barra direto sem ter descanso, porque senão você não tem o ganho que poderia ter.
Estádio com Wagner Gomes e Astrid Nick.
Bem, Astrid, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Nossas fontes de consulta, sites e assessorias de imprensa do Ministério do Esporte, Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro, Rio 2016, Confederações e Federações de Esportes Olímpicos e Paralímpicos.
A produção e apresentação
de Astrid Nick
e Wagner Gomes.
No audiotape,
ele, Silas Mendes.
Coordenação de esportes das rádios EBC,
Sérgio do Bocage.
Gerência de esportes,
Alberto Léo.
Vamos embora, Astrid?
Vamos nessa.
Um abraço, até o próximo sábado.
Hoje eu pago o almoço.
Tá certo.
Acabamos de apresentar Estádio com Wagner Gomes e Astrid Nicki.